41.
Com outro no fuscão preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a dama da noite, cheirando alto e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira, se for verdade me esclareça por favor. Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaços, também aprendeu a matar. Fuscão preto, com o seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, alguém veio desmoronar. Fuscão preto, você é feito de aço, fez do meu peito em pedaços, também aprendeu a matar. Fuscão preto, com o seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, Fuscão. Afaixa o fone, seu Zé. Me disseram que ela foi vista com outro no fuscão preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a dama da noite, cheirando alto e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira, se for verdade, me esclareça, por favor. Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão preto, você é feito de aço, fez do meu peito em pedaços, também aprendeu a matar. Fuscão preto, seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, alguém veio desmoronar. Fuscão preto, você é feito de aço, fez do meu peito em pedaços, também aprendeu a matar. Fuscão preto, meu castelo tão bonito, alguém veio desmoronar.
Quem não acredita e até debocha do amor, nunca se apaixonou, nunca sentiu saudade, não conhece de perto o pulsar do meu peito, que ainda vive sem jeito, só por falta de amor. Por não ter quem lhe apague, lhe beije, lhe faça um carinho, coitado reclama que vive sozinho, sem ter quem lhe ame, sem um bem querer. Dá pra ver a tristeza grudada no meu colarinho, é que às vezes meus olhos choram de mansinho, mas isso é a vida que eu posso fazer.
Coloquei teu retrato estampado na minha saudade. Revirei minha vida, acabei com o meu coração. Fiz amor com quem quis, procurei ser feliz. Tudo errado, um amor emprestado não pode ter paixão. Quem não quer nessa vida um pedaço de felicidade? Ser amado e amado em verdade enganar a ilusão. Já que eu não posso ter o que o tempo levou, vou sair de uma vez desse amor e da vez a razão. Vou sair de uma vez desse amor e da vez a razão. Acredita e até debocha do amor. Nunca se apaixonou, nunca sentiu saudade. Não conhece de perto o pulsar do meu peito, que ainda vive sem jeito, só por falta de amor. Por não ter quem lhe apague, me beije, me faça um carinho. Coitado, reclama que vive sozinho, sem ter quem lhe ame, sem um bem querer. Dá pra ver a tristeza grudada no meu colarinho. É que às vezes meus olhos choram de mansinho, mas isso é a vida que eu posso fazer. Coloquei teu retrato estampado na minha saudade. Revirei minha vida, acabei com o meu coração. Fiz amor com quem quis, procurei ser feliz. Tudo errado, um amor emprestado não pode ter paixão. Quem não quer nessa vida um pedaço de felicidade? Ser amado e amar de verdade, enganar a ilusão. Já que eu não posso ter o que o tempo levou, vou sair de uma vez desse amor e da vez a razão. Vou sair de uma vez desse amor e da vez a razão. Teu retrato estampado na minha saudade. Revirei minha vida, acabei com o meu coração. Fiz amor com quem quis, procurei ser feliz. Tudo errado, um amor emprestado não pode ter paixão. Quem não quer nessa vida um pedaço de felicidade? Ser amado e amar de verdade, enganar a ilusão. Já que eu não posso ter o que o tempo levou, vou sair de uma vez desse amor e da vez a razão. Vou sair de uma vez desse amor e da vez a razão. Vou sair de uma vez desse amor e da vez a razão. Vou sair de uma vez desse amor e da vez a razão.
Aquarela Nordestina, o melhor da música regional. Tabajara FM
5:49.
Coração da gente quer dizer alguma coisa pra nós. Há um brilho que reluz, tem um quê que nos seduz, que até cala nossa voz. Todas as vezes que a gente se olha, sinto uma atração bem querer, algo pra dizer revelação. A gente não abre o jogo, mas sinto acender o fogo na fogueira da paixão. Será o amor? Será o amor? Será o amor? O que será o amor? Será o amor? Será o amor? O que será? Bate forte, não tem jeito. Ser feliz é melhor. é mais te merecer. Nada temos pra dizer, coração disse tudo. Te desejo, não me iludo, eu só quero amar você. É o Gil lá da Bahia, o Chantão do Forró. Todas as vezes que a gente se olha, sinto uma atração bem querer, algo pra dizer, revelação. A gente não abre o jogo, mas sinto acender o fogo na fogueira da paixão. Será o amor? Será o amor? Será o amor? O que será? O amor? Será o amor? Será o amor? O que será? Quando o peito sente bate forte, não tem jeito. Ser feliz é meu direito. Quero é mais te merecer. Dizer, coração disse tudo. Te desejo, não me iludo, eu só quero amar você. 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 Quero amar você. Eu só quero amar você. Eu só quero amar você.
Enquanto houver uma paixão igual essa que eu sinto por você, um arroxinho, um beijo, coisa e tal, fica gostoso se viver. Enquanto a noite corre pro final e dá lugar pro sol nascer, nesse teu gozo chego a passar mal, me sufocando de prazer. Enquanto houver um pagode, a gente se sacode, a gente aperta o nó, cochichando o pescoço da pequena, sobe a saia da morena e molha o perdido suor. Enquanto não houver saudade, a felicidade pintar com calor, vai ser um tal de pedra, um tal de beijo, neste mês uma peleja vai haver amor. Enquanto houver uma paixão igual essa que eu sinto por você, um arroxinho, um beijo, coisa e tal, fica gostoso se viver. Enquanto a noite corre pro final e dá lugar pro sol nascer, nesse teu gozo chego a passar mal, me sufocando de prazer. Enquanto houver um pagode, a gente se sacode, a gente aperta o nó, cochicha no pescoço da pequena, sobe a saia da morena e molha o peito de suor. Enquanto não houver saudade, a felicidade pinta com calor, vai ser um tal de pedra, um tal de beija, mexe, mexe, uma peleja, vai haver amor.
E 55.
Aqui está amanhecendo pelo meu dia. A churralha é de leite, o canal é de mel. As ondas sarando, a vida escura e fria. O asfalto quente nos leva até o céu. No container nasce uma laranjeira, um pé de flor. num arranha-céu, um pé de amor. Nos sinais, nas placas, nasce coqueiro, chutei cabinho, um esgoto divino perto de mim. Aqui tô amanhecendo e vendo meu dia. A enxurrada é de leite, o canal é de mel. As ondas acelerando, a fim de escurecer. O asfalto quente nos leva até o céu. Tem moleques doidos nascendo grandes no outdoor. Mas pra quem é são é muito pior. Tem um pé de seda, um pé de chuva e um pé de fé. Tem um pé de moço e um pé de mulher. Aqui está amanhecendo pelo meio-dia. A enxurrada é de leite, o canal é de mel. As ondas acelerando, a vida escura e fria. O asfalto quente nos leva até o céu. Tem moleques doidos nascendo grandes no outdoor. Mas pra quem é são é muito pior. Tem um pé de seda, um pé de chumbo e um pé de fé. Tem um pé de moço e um pé de mulher.
Luar, lua, mais do que nunca se imagina. Pode o mundo fumaçar, que o resto sai na gasolina. Se a lamparina se apagar, lua, lua, lua é nova, é uma menina. Periga ser na Cochinchina.
Tabajara, 105 FM, Pura Circo, um toque de cultura.
YC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal União desta quarta-feira, 22 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Paraíba amplia vacinação contra a influenza para toda a população a partir dos 6 meses de idade. FGTS deve distribuir 13 bilhões de reais em lucros aos trabalhadores. Cultura. Novo livro do antropólogo e professor da UFPB, Nino Amorim, desfaz preconceitos e informações falsas sobre a cachaça brasileira. Esporte. Palmeiras busca ampliar a liderança no Brasileirão e enfrenta o Curitiba nesta quarta-feira. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Agora na Paraíba são 6 horas e 1 minuto.
O dia começa com informação e serviço no seu Jornal Estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5.
A Assembleia Legislativa aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias que orienta o orçamento do Estado para 2027.
Projeto capacita eleitores para fortalecer o controle social e o combate à desinformação nas eleições.
Caso de maus tratos contra bebê em Catolé do Rocha reacende o alerta para a proteção de crianças e adolescentes.
Dia do Trabalho Doméstico reforça o debate sobre a valorização e a divisão justa das tarefas.
Paraíba vai sediar torneio internacional de vôlei de praia que vale vaga para os Jogos Olímpicos de 2028.
Agora são 6 horas e 2 minutos. O Jornal Estadual ao vivo está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular.
Devido ao período de defesa eleitoral, nossas redes sociais e a seção de comentários estão suspensas até as eleições. Mas você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp do número 981-28-1055. Repetindo, 981-28-1055.
Participe do Jornal Estadual, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 981-28-1055.
Tabajara FM 105,5.
Muito bem, são 6 horas e 3 minutos. Muito bom dia para você que já está sintonizado aqui na Rádio Tabajara FM 105.5 nessa manhã de quarta-feira, 22 de julho de 2026. Que bom, que alegria ter a sua companhia, a sua audiência. Eu sou Francisco Alves, sigo na sua companhia até as 8 horas da manhã aqui no Jornal Estadual. Estou muito bem acompanhado aqui no estúdio da Rádio Tabajara pelo Maurício Alves, à frente da nossa nave, da nossa mesa operadora, também da nossa querida Carol Caldas, comandando aí a transmissão do YouTube e, claro, de olho nas mensagens que chegam também no nosso WhatsApp. Estou na companhia dele, o nosso querido e meu colega de bancada, Oswaldo Travassos. Muito bom dia, Oswaldo.
Bom dia, Francisco Alves. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes ligados na gente aí, em casa, no carro, em movimento, cozinhando, tomando café, enfim, é um prazer ter a sua companhia.
E claro, já desejando, né, Oswaldo, aí para todos os nossos ouvintes, que você tenha aí um dia muito abençoado, produtivo, cheio de saúde e de paz, que você tenha êxito aí nas suas atividades, seja no trabalho, na sua residência, nos seus estudos, né? Muita gente aí nos escuta, inclusive para estudar, né, Oswaldo, para ficar bem informado aí sobre todas as notícias aqui da nossa região. Então a gente deseja demais que você tenha uma quarta-feira muito abençoada. E o que não falta aqui no Jornal Estadual é informação de qualidade, né? Hoje a gente vai trazer matérias aí comentando sobre a questão das chuvas, né? Nós fomos afetados aqui na região metropolitana, no litoral, isso nos últimos dias, por muitas chuvas, ventos intensos. Então a gente vai trazer aí a previsão do tempo para as próximas semanas aí, né? Como é que fica o tempo aqui na nossa região. Também vamos ter a participação do Mirvan Lúcio, nosso correspondente lá de Patos, trazendo informações lá da região. Claro, como toda quarta-feira, vamos ter hoje o programa Acessibilidade em Destaque, trazendo aí a importância de garantir a acessibilidade, a inclusão social das pessoas com deficiência. E hoje vamos ter 3 faixas de entrevista, olha só. A primeira, nós vamos conversar com a professora da UFPB e também socióloga, a professora Glória Rabai, que vai falar aí sobre o Dia do Trabalho Doméstico. Tem mais entrevista também, né, Oswaldo?
Isso, inclusive é um assunto que nós tratamos assim ligeiramente ontem e hoje vai ser aprofundado com o advogado Júnior Angelim. É sobre golpes da internet, né? Falamos ontem de golpes pelo telefone, agora golpes da internet, que são coisas meio correlatas, são os golpes parecidos, sempre para tirar o seu dinheiro ou então terá vantagem sobre você.
E nessas questões, a informação é, né, a nossa principal arma para garantir aí o cuidado contra esses crimes na internet. Mas tem mais informação também, né?
Temos também outra entrevista com o médico neurologista Fernando Nobre. Ele vai falar sobre um tema que talvez você não saiba o que significa, mas você vai saber daqui a pouco. É o que é a síndrome do X frágil.
Eu nunca ouvi falar disso.
Eu também não. estou
curioso,
ansioso,
né?
Para ouvir essa entrevista, para saber, para explicar o que é isso, né?
Pois é, imagino que a maioria também dos nossos ouvintes não conhece essa síndrome. Como que chama mesmo?
É síndrome do X frágil.
Síndrome do X frágil. Olha só, pessoal, então hoje a gente vai conhecer o que de fato essa síndrome representa e os cuidados, formas de prevenção e de tratamento também.
E ainda teremos o Ranieri Soares falando sobre o Campeonato Sul-Americano de Vôlei, né, que no caso vai decidir quais os times sul-americanos que vão participar, as seleções sul-americanas que vão participar das Olimpíadas de 2028.
Pois é, esse evento, né, essa etapa vai acontecer agora em setembro aqui em João Pessoa. Ontem foi o lançamento no hotel aqui de João Pessoa. E aí a etapa dessa seleção para as Olimpíadas vai ser em setembro, inclusive aqui com a participação de jogadores olímpicos, né, aqui na nossa cidade. Então João Pessoa sendo prestigiada por esses eventos esportivos de âmbito internacional, né? Olha só, então o Ranieri Soares ele vai trazer informações sobre esse evento aqui para a gente. Mas antes de seguirmos aqui com as matérias do nosso jornal, agora são 6 horas e 8 minutos, vamos falar sobre clima, né? Como é que fica a temperatura e o clima hoje, Oswaldo?
Pois é, hoje em João Pessoa, nesse momento, 23 graus, aí tá meio friozinho ainda, céu nublado, com sol parcialmente, no caso, o céu, né? O sol está parcialmente nublado, né?
Uhum.
E chove rápido durante o dia e a noite. A temperatura vai ficar entre 23 e 28 graus, umidade do ar 95%. Já em Campina Grande, agora 20 graus, sol com muitas nuvens, com rápidas pancadas de chuva durante o dia e a noite. Mínima de 20, máxima de 25, é a umidade do ar em Campina Grande, 97%. Isso é uma síntese, né?
Sim.
Porque mais informações teremos agora.
A partir de agora, a gente ainda continua falando sobre esse assunto de chuvas, né, de clima, de temperatura. A gente começa o Jornal Estadual de hoje exatamente nessa pegada aí, porque as chuvas, né, atingiram diversas cidades da Paraíba nos últimos dias, né? A previsão de hoje, inclusive, como o Oswaldo trouxe agora, é de pancadas de chuva. E a meteorologista da ESA, a Carmen Beck, explica aqui pra gente que esse fenômeno, na verdade, para esse período, acaba sendo normal. Vamos ouvir.
Boa tarde a todos os ouvintes. Essas chuas que vêm sendo registradas nos últimos dias na região litorânea, especialmente João Pessoa, são típicas para esta época do ano, haja vista que ainda estamos no período mais chuvoso do leste paraibano, o qual compreende os meses de abril, maio, junho e julho. Então são chuvas mais esparsas, chuvas mais isoladas, mas persistem ainda ao longo dos dias. Para as próximas semanas, no interior do estado, a tendência é que o tempo permaneça bastante quente e até com redução da concentração de umidade relativa do ar, especialmente nas regiões de Patos, Pombal e Redondezas. Então, nós poderemos ter na parte da tarde, após o meio-dia, baixos índices de umidade relativa do ar nessas regiões do sertão e alto sertão, porque desde maio o período de chuvas naquelas regiões já se encerrou. Agora, nas regiões do litoral, do Brejo e do Agreste, ainda temos previsão de chuvas até o final do mês. Agora, as chuvas mais esparsas, ou seja, chove, depois o tempo abre, vem outro evento de chuva. Não chuva tão duradoura e, a princípio, não tão intensa. Então, mantém-se mais tempo úmido, mas com período de melhoria nesse intervalo de tempo. E a partir de meados do mês de agosto, a tendência é já vir maior predomínio de sol em praticamente todo o estado da Paraíba.
A meteorologista Carmen Becker também falou sobre a previsão para o mês de agosto.
A partir de meados do mês de agosto, as chuvas já na região litorânea, elas já devem decrescer bastante, entrando no período normal de estiagem do estado da Paraíba como um todo. Haja vista que nas regiões do Sertão, Alto Sertão, Carico e Mataú, essas regiões já se encontram no período normal de redução de chuvas, de estiagem. E a partir de meados de agosto, a região do litoral e adjacências também entra nesse período normal de redução de chuvas, a qual compreende os meses, né, de setembro, outubro e novembro. Claro que algumas as chuvas eventuais podem ocorrer, porém sem maior persistência. A tendência é a temperatura se elevar, né, gradativamente, né, e essas chuvas fiquem mais reduzidas nesse período.
Pois é, tá aí a fala da Carmen Beck, que é meteorologista da ESA, comentando aí sobre essa previsão das chuvas para o próximo período aqui em João Pessoa, na região metropolitana e também em toda a Paraíba. Ela que concedeu essa entrevista ontem ao Fala Paraíba, né? Então aí, como ela diz, esse período de chuvas agora é normal, mas a previsão é que as chuvas acabem diminuindo nos próximos meses, nas próximas semanas, considerando aí que já estamos nesse período de enfraquecimento, né, dessa questão climática em relação às chuvas. É, mas ainda tem uma informação com relação a isso, né, Oswaldo, da Defesa Civil.
Exatamente, Francisco. É, para o cenário atual de chuvas intensas, o superintendente da Defesa Civil de João Pessoa, o Coronel Kelson, tem orientações para a população se prevenir de acidentes.
Ele tem insistido, reiteradas vezes, em observar que as pessoas não insistam em ultrapassar, principalmente áreas que vejam que existe acúmulo de água, ou seja, algumas pessoas usam o termo de alagadas, ruas alagadas, então vamos insistir, não evitar transpor áreas alagadas ou que tenham acumulado de água, como a gente tecnicamente fala, não abrigar-se sob árvores, sob rede, fiação elétrica, rede elétrica, não usar aparelho eletrônico ligado à tomada, enfim, são observações muito, muito práticas, muito, muito pontuais. E agora, como nós estamos vivendo um momento de muito vento, no final de semana passada nós tivemos aí uma ventania de algo em torno de 40, 42 quilômetros de vento, proteger-se, evitar, fazer com que as portas e janelas das casas, principalmente, estejam devidamente trancadas, né, cerradas da forma como devem estar, para evitar que esse vento invada as residências e termine derrubando móveis e outros objetos que podem até alcançar pessoas. O vento chega, quando chega de uma vez, quando chega de forma muito forte em determinados locais, ele sai derrubando tudo. Então é preciso que as pessoas tenham esse cuidado, manter, se porventura notar que o vento está muito forte, fecha a porta, fecha a janela, se protege para evitar acidentes.
6 horas e 14 minutos, está aí informações, né, dicas preciosas do Coronel Kelson, ele que é superintendente da Defesa Civil aqui de João Pessoa, para justamente a toda a população, né, todos os nossos ouvintes, você que nos escuta, se atentar, ter cuidado aí durante esse período de chuvas intensas. 6 horas e 15 minutos, vamos seguindo agora, a gente sai do assunto de clima, de chuvas, para falar de política, tá, pessoal? Porque o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né, a LDO, para o exercício financeiro do próximo ano, foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa aprovação ocorreu no dia de ontem.
A aprovação é um passo fundamental para a elaboração da lei orçamentária anual e o planejamento das ações e investimentos do governo do estado para o próximo ano. Lucélia Pereira traz essas informações para a gente.
A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou nesta terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que vai orientar a elaboração do orçamento do Estado para 2027. Também na mesma sessão, os deputados analisaram vetos à Lei Orçamentária de 2026, que estima a receita e fixa a despesa do Estado, rejeitando parte dos dispositivos vetados. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define as prioridades da administração estadual e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que estabelece como os recursos públicos serão distribuídos no ano seguinte. Neste ano, o texto aprovado recebeu um dispositivo que permite ajustes automáticos caso o Supremo Tribunal Federal mude o entendimento sobre as chamadas emendas impositivas, que são recursos destinados pelos parlamentares e que têm execução obrigatória pelo Poder Executivo. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Paraíba, o deputado Adriano Galdino comentou sobre as emendas impositivas.
Bibi, elas têm sido tão benéficas para o nosso povo paraibano, porque os deputados têm levado essas emendas para as prefeituras, para os órgãos constituídos, as associações, entidades constituídas, enfim. E todos têm ganho com isso, e isso tem sido muito bom, não só para o Poder Executivo, como também para o Poder Legislativo.
Com a aprovação da LDO, a Assembleia conclui mais uma etapa do planejamento das contas do Estado. O próximo passo será a discussão da Lei Orçamentária Anual, prevista para o segundo semestre. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:17. Obrigado, Lucélia, pelas informações. A gente agora, pessoal, sai do assunto de política para falar sobre um assunto muito chocante, né, da área policial, que revoltou a toda a Paraíba nos últimos dias, não é isso, Oswaldo?
É isso, Francisco. No mês em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 36 anos, um caso de maus-tratos que terminou com a morte de uma bebê de 8 meses em Catolé do Rocha reacendeu o alerta sobre os desafios para a nossa sociedade garantir a proteção das crianças. Vamos ouvir na reportagem de Felipe Lima.
Uma prisão feita pela Polícia Civil na cidade de Catolé do Rocha, no sertão do estado, levanta um debate muito importante sobre a proteção à infância no Brasil. Uma mulher que estava foragida da justiça foi presa, condenada a 10 anos de prisão por maus tratos, com resultado na morte de uma bebê de apenas 8 meses. Segundo a investigação, a criança sofreu violência sexual por parte de um conhecido e a mãe negou socorro médico por dias. A bebê acabou morrendo por uma infecção generalizada. Esse acontecimento nos faz olhar para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A advogada Nayane Santos trouxe o ponto de vista jurídico que casos como esse levantam. Ela também falou da definição de maus tratos para o ECA.
Entender que cuidar das crianças e dos adolescentes é um dever de toda a sociedade. Mas, obviamente, que os pais têm uma responsabilidade ainda maior. Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz assim, um arcabouço de informações que nos ajuda a ter essa visão de proteção. O que, que a gente precisa entender para contextualizar, né, o que são esses maus tratos contra as crianças e os adolescentes? A gente fala que são 4 formas de maus tratos, né? Que tem aquela parte da violência física, que é o mais comum que a gente conhece, né? São os castigos e tudo. Tem também a parte da violência psicológica. A negligência, que apesar de falarmos pouco, é muito comum. E também a parte de abusos sexuais, que foi o que aconteceu, inclusive, com essa bebê lá de Catolé do Rocha. Nesse caso concreto, o que, que a gente precisa observar, né? A omissão, ela fez com que a criança viesse a óbito, né? A mãe, nessa tentativa ou de omitir o crime, né, o estupro em si, que a criança sofreu, não sabemos, né, o que passou na cabeça dela, mas o que isso ocasionou, né? A morte da criança. Caso essa criança tivesse sido levada imediatamente a um hospital, apesar de todos os outros traumas e as outras consequências que, por ela ter sido vítima desse abuso, pudessem vir a acontecer, é possível que ela ainda estivesse viva, né? Então, quando o ECA traz todas essas situações, são diversos artigos que o Estatuto traz para prever a proteção das crianças e dos adolescentes. Todos nós, da sociedade, temos essa responsabilidade de olhar para as nossas crianças e adolescentes e fazer as denúncias quando identificamos ou até suspeitamos de alguma das formas de maus-tratos, porque também é uma responsabilidade nossa não nos omitirmos.
Outro fato trazido por Nayane é a responsabilidade da sociedade em relação à proteção de crianças e adolescentes. Nayane explica que o ECA estabelece isso.
O texto literal do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, e aí vai, falando justamente da criança e do adolescente. Ou seja, quem é o primeiro responsável imediato da criança? Família. Óbvio. A comunidade. Quando a gente fala comunidade, tecnicamente a gente pensa justamente nisso. Nos vizinhos, na escola, né, um professor. ok, que pode acontecer. E a sociedade como um todo. Então, todos nós somos responsáveis. E assim, nosso dever, ligarmos para a polícia, para o conselho tutelar, que é quem faz assim, essa busca primeira, né? Pela, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente sempre lembra do conselho tutelar. Mas nada impede que a gente acione os canais oficiais de polícia, seja pelo SEM, de direitos humanos, naquele Disque 100, ou mesmo pela Polícia Militar, 190, enfim. Todos esses órgãos, esses serviços vão auxiliar, mas é dever de toda a sociedade.
Felipe Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Pois é, 6 horas e 22 minutos, o relógio virando agora. Esse caso é extremamente chocante, né, da mãe que, enfim, deixou, a omissão dessa mãe levou à morte, né, dessa bebê de 8 meses lá no município de Catolé do Rocha. E como a reportagem traz, né, a reportagem do Felipe Lima, importante demais a sociedade se atentar a essas questões e não se calar, não se omitir diante de casos desse tipo, né? Nesse caso específico lá de Catolé do Rocha, houve a omissão por parte da mãe, mas em muitos casos a gente vê uma participação direta, né, de familiares, de pessoas próximas ali, vizinhos, amigos, que muitas vezes entram em cena para violentar, inclusive sexualmente, crianças e adolescentes, né? Então, na maioria desses casos, né, os estudos indicam que a maioria desses casos de violência sexual e até mesmo doméstica contra crianças e adolescentes advém exatamente desse núcleo familiar, de pessoas próximas que ali já mantêm uma relação com essas crianças e adolescentes. Então é importante demais conversar sobre isso com seus filhos, com os seus parentes, para que de fato toda criança, né, e todo adolescente possa não ter medo de denunciar, de falar sobre isso, de saber quais partes do próprio corpo podem ser tocadas ou não, né? Porque é um assunto assim ainda tabu, mas que vem a cada ano, e, enfim, a cada ano acometendo tantas pessoas, tantas vítimas. A gente, vez por outra, traz casos desse tipo, assim, né, de violência contra crianças e adolescentes. Então, é importante demais que todos nós denunciemos, né? A gente não pode se omitir enquanto sociedade. A gente tem que denunciar, tem que meter mesmo ali a colher e cobrar, de fato, das autoridades para que esses casos sejam realmente resolvidos e os responsáveis sejam punidos. São 6 horas e 24 minutos. A gente sai desse assunto pesado, né, da área policial, para falar sobre Campina Grande, né, Oswaldo?
Pois é, sobre esse assunto que você falou agora, né, você disse tudo. Realmente você abordou bem esse assunto, como você disse, muito pesado. Mas vamos aí o nosso giro de notícias para Campina Grande, com o nosso correspondente, Rostão Lucena. Ele vai falar sobre vários assuntos, inclusive um bem interessante, que é a vistoria de marquises, né? Que, no caso, provoca muitos acidentes. Mas o primeiro assunto que ele vai abordar vai ser sobre a vistoria obrigatória de veículos escolares.
Bom dia e uma excelente quarta-feira para vocês da bancada e para todos ligados no Jornal Estadual. A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, STTP, está realizando até a sexta-feira a vistoria obrigatória para veículos que fazem transporte escolar privado em Campina Grande. A inspeção deve ser feita a cada 6 meses e é necessária para que os veículos estejam autorizados a prestar os serviços durante o segundo semestre deste ano. O procedimento está acontecendo na sede da STTP, das 8 horas ao meio-dia. O objetivo é verificar a regularidade da documentação e as condições do veículo, contribuindo para a segurança dos usuários. Para realizar a vistoria, os condutores devem apresentar Carteira Nacional de Habilitação na categoria D, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, Alvará de Autorização expedido pelo município e Certificado de Verificação do Tacógrafo emitido pelo Inmetro. Após a análise da documentação e da inspeção do veículo, os condutores aprovados recebem um selo de vistoria 2026.2 que comprova a regularidade do transporte escolar para atuação no segundo semestre. A Defesa Civil de Campina Grande vem realizando mais uma operação marquise, vistoriando as marquises localizadas no centro da cidade, verificando as condições estruturais e identificando possíveis riscos. A operação é realizada por agentes da Defesa Civil, com apoio de fiscais e engenheiros que oferecem suporte técnico. Nesta etapa, está sendo dada prioridade a locais com maior circulação de pedestres. O objetivo é prevenir acidentes, preservar a integridade das edificações e garantir mais segurança para quem circula diariamente pelas ruas centrais da cidade. Quando alguma irregularidade é constatada, o proprietário ou locatário do imóvel é notificado e recebe orientações técnicas sobre as medidas necessárias para corrigir o problema. O Teatro Municipal Severino Cabral será sede hoje e amanhã do Simpósio Integrado da Educação, evento e cunho formativo que vai reunir gestores, professores, técnicos e assessores pedagógicos. Neste primeiro dia, a programação é voltada à educação infantil, com a mesa dialógica Territórios das Infâncias. As unidades de educação infantil irão apresentar experiências desenvolvidas por meio do projeto Brincar é Viver. Amanhã, o destaque será para o ensino fundamental, com as escolas selecionadas apresentando suas práticas exitosas, experiências inspiradoras e os caminhos percorridos para alcançar resultados de destaque na rede municipal de ensino. Além das apresentações no palco, as escolas participantes também vão expor seus projetos em banners no hall do Teatro Municipal, ampliando as oportunidades de troca de experiência entre os participantes. De Campina Grande, Rostano Sena, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:28. Obrigado, Rostam, pelas informações aí sobre a nossa rainha da Borborema, Campina Grande. Vamos saindo de Campina Grande e agora voltando a falar de eleições, mas ainda nesse contexto estadual, né? A gente estava em Campina Grande, agora a gente dá um pulinho lá em Patos para falar de eleições, porque capacitar as cidadãs e cidadãos para o controle social do processo eleitoral e conhecer seus direitos e deveres, esse, na verdade, é o objetivo do projeto Empodera 2.0, uma parceria entre o Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional Eleitoral e o Ministério Público da Paraíba.
O primeiro encontro aconteceu ontem em Patos e o nosso correspondente, Mivan Lúcio, conversou com o procurador-chefe do Ministério Público Federal, Bruno Galvão Paiva, que deu detalhes da iniciativa. Vamos ouvir.
Eu converso com Bruno Galvão Paiva, que é procurador-chefe do MPF. Bruno, como é que você considera a relevância dessa ação para o processo eleitoral?
É por meio dessa capacitação que a gente pretende formar o cidadão para o exercício do controle social sobre a propaganda eleitoral, sobre os gastos de campanha, sobre fake news, sobre a violência de gênero, cada contra a mulher durante as eleições. E isso ajuda a depurar o processo eleitoral, pois municia, né, esse tipo de capacitação, quando efetiva, ela permite que o cidadão busque o Ministério Público, busque os órgãos do sistema de justiça eleitoral para trazer informações mais qualificadas que permitam o ajuizamento de ações, de representações que possam redundar em uma resposta mais efetiva por parte desse mesmo sistema, retirando de circulação práticas irregulares e buscando a sanção, buscando punir esses responsáveis por essas irregularidades de forma mais efetiva.
Aqui a população deve ficar atenta para poder chegar a esses canais e denunciar nas práticas dos candidatos, nas práticas dos agentes públicos?
Em primeiro lugar, deve ficar atenta ao contexto que ela está inserida, buscar os meios que ela tem à disposição para efetuar o devido registro dessas práticas e buscar informar do modo mais claro e objetivo possível, respondendo perguntas simples, né? Se você busca o Ministério Público Eleitoral para informar, por exemplo, que um determinado candidato está se valendo de estrutura de Estado para fazer campanha, você deve informar de forma bem objetiva, quem é esse candidato, como ele realizou essa prática, quando ele fez isso, como ele fez. E a partir desses dados, a partir dessas informações, a gente entra em campo, a gente busca validar esses informes e refinar a prova que a gente pode extrair a partir disso. Então, tudo que o cidadão precisa é boa vontade, interesse e, acima de tudo, cuidado, porque não se quer, né, não se busca de forma alguma que o cidadão ele seja um herói, né, saia de peito aberto fazendo aí todo e qualquer tipo de registro de ilícito e irregularidade.
Quanto o senhor acha que o processo de disseminação de fake news, de desinformação, impacta no processo eleitoral, na formação de opinião dos eleitores para chegar à decisão na urna?
Ele desequilibra o pleito, né? Desequilibra totalmente o pleito eleitoral, porque influi no convencimento do indivíduo, influi no convencimento do cidadão a partir de fatos que não são verdade, né? A partir de fatos que são sabidamente falsos. Com isso, acaba afastando da vida política não só os candidatos realmente interessados em propostas positivas que redundem em resultados efetivos para a população, mas ele aniquila por completo todo o debate que deve existir dentro do processo democrático.
Seis horas, 32 minutos. Obrigado, Mirvan, pelas informações. O Mirvan que conversou com o Bruno Galvão Paiva, ele que é procurador-chefe do Ministério Público Federal, comentando aí sobre esse projeto Empodera 2.0. O primeiro encontro aconteceu ontem lá em Patos. E hoje, pessoal, essa capacitação chega a Sousa, também lá no Sertão do Estado. A capacitação vai ser realizada no auditório do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da UFCG. Amanhã é a vez de Cuité e na sexta-feira a programação chega a Campina Grande. No dia 29 de julho, o Empodera 2.0 acontece aqui em João Pessoa.
Francisco, e quem quiser participar deve fazer as inscrições por formulário eletrônico disponível em mpf.mp.br. Repetindo, mpf.mp.br, colocando aí na busca Empodera 2.0.
Muito bem, 6 horas e 33 minutos. Vamos fazer o primeiro intervalo do Jornal Estadual de hoje. Em instantes, a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual, volta já. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de R$ 153.990 por R$ 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6 horas 34 minutos. Foi bem rapidinho, tá, pessoal? Só aquele gole, só aquele tempo de dar um gole aí numa aguinha para se hidratar. Nós já estamos de volta aqui com o Jornal Estadual nessa manhã de quarta-feira, 22 de julho de 2026. Que bom, que alegria ter a sua companhia nessa manhã. E eu reforço aqui o convite para que você continue sintonizado com a gente aqui na 105.5 para acompanhar as principais notícias do nosso estado. Você pode, inclusive, interagir com a gente, né, pelo WhatsApp. O número você já sabe, mas eu vou repetir. É o 98128-1055, 98128-1055. Deixa lá a sua mensagem, o seu áudio. A gente gosta demais de saber que você está aí do outro lado nessa sintonia. Lembrando, pessoal, que os nossos comentários no YouTube, né, estão temporariamente desativados aí por conta das restrições eleitorais, mas a sua participação, a sua interação está garantida aqui com a gente pelo WhatsApp. Então, nós temos ainda muito jornal até às 8 horas da manhã, então dá tempo de participar. Deixe, inclusive, a sua pergunta aqui para os nossos entrevistados. Vamos ter 3 entrevistados no programa de hoje. Então você pode interagir com a gente enviando perguntas para eles, né? A gente vai falar sobre violência doméstica, aliás, sobre trabalho doméstico, também sobre questões de saúde, golpes na internet. Se você já passou por uma situação de golpe na internet, se tem alguma dúvida também sobre o Dia do Trabalho Doméstico, deixa lá a sua mensagem, que a gente está aqui à disposição para poder conversar com os especialistas e sanar a sua dúvida. Vamos seguindo, Oswaldo, com mais informação aqui no JE?
Sim, temos agora um assunto bem interessante. Vale a pena prestar bem atenção, nosso ouvinte. A Paraíba, a Rádio Tabajara, transmite agora mais uma edição do programa Acessibilidade em Destaque. E na produção de hoje, Otto de Souza e Hanna Pachu falam sobre um projeto do coletivo autista da UFPB. Vamos ouvir.
Acessibilidade em Destaque.
Olá, bom dia. Estamos de volta com mais um Acessibilidade em Destaque aqui na Tabajara, dentro do Jornal Estadual, o nosso encontro semanal com a inclusão social. Vamos com outros temas importantes por aqui e comigo hoje, Hanna Pachu. Bom dia, Hanna, tudo bem?
Oi, Otto, tudo bem sim, viu? E um bom dia para você também e para todos que nos acompanham aqui na Tabajara. E para quem não perde um encontro semanal com a inclusão social, hoje nós vamos trazer mais um projeto do coletivo autista da UFPB. Quem está sempre por aqui já nos ouviu falar sobre o projeto, sobre o e-book que eles lançaram recentemente, e agora nós vamos trazer o projeto Boas Práticas com o coletivo autista da UFPB, voltado para ambientes de atendimento à saúde.
Isso mesmo, pessoal. O projeto do coletivo autista foi pensado para propor melhorias no atendimento às pessoas autistas nos ambientes de consulta, exames e tratamentos médicos. Isso acontece porque muitas pessoas com autismo precisam se preparar mentalmente antes de ir a esses ambientes, e além disso, nem sempre há empatia dos profissionais ou o cumprimento de leis, como assegurar o atendimento prioritário às pessoas autistas. Nós conversamos com a Luana Barbosa, estudante do 5º período de medicina da UFPB. Ela é pessoa com autismo e integrante do coletivo autista desde 2024. A Luana nos contou como se deu a elaboração do material de Boas Práticas.
O projeto Boas Práticas é uma iniciativa voltada para a promoção da inclusão de pessoas autistas nesse ambiente acadêmico. Ele trata-se de um material educativo que foi construído com o objetivo de orientar os estudantes, professores, técnicos e gestores sobre atitudes e estratégias que possam contribuir para uma convivência mais respeitosa e inclusiva. E a sua construção, ela ocorreu de maneira colaborativa e coletiva, valorizando especialmente a escuta das próprias pessoas autistas. Os integrantes do coletivo autista, eles compartilharam suas experiências, seus desafios e deram sugestões com base nas nossas vivências acadêmicas. E foi a partir desse diálogo que foi possível identificar situações recorrentes e elaborar recomendações que fossem úteis e aplicáveis ao cotidiano universitário. Esse processo foi muito importante porque garantiu que o material não fosse elaborado apenas a partir de conceitos teóricos, mas também da realidade vivida, prática, pelos alunos autistas. Então, dessa forma, o projeto ele conseguiu unir não só o conhecimento técnico, também como a experiência prática.
O projeto Boas Práticas com o coletivo autista apresenta falhas usualmente encontradas em serviços de saúde. A exemplo da falta de nitidez na comunicação médica, o agendamento por WhatsApp com respostas imprecisas, espera em ambientes ruidosos, atendentes com descaso, além de outros pontos levantados pela equipe na construção do material. A Luana contou também o objetivo da divulgação do projeto Boas Práticas com o coletivo autista e dos demais materiais elaborados pelo grupo.
O nosso objetivo é que o conteúdo alcance o maior número possível de pessoas, em especial estudantes, professores e servidores da própria universidade. Quanto mais esse material for conhecido e utilizado, maiores serão as possibilidades de promovermos mudanças positivas no nosso ambiente acadêmico. que é tão carente e necessitado dessas mudanças. O material, ele pode ser acessado por meios dos canais de divulgação do Coletivo Autista. Nós temos Instagram, nós temos grupo no WhatsApp do Coletivo Autista. Também costumamos compartilhar em eventos, ações educativas e redes institucionais relacionadas à inclusão e acessibilidade. Acreditamos que a informação é uma ferramenta fundamental para a construção de uma universidade verdadeiramente inclusiva, capaz de acolher e de valorizar as diferentes formas de existir, aprender e se relacionar com o mundo.
E para quem já está se perguntando, o site do Coletivo Autista da UFPB é o ufpb.br/cal, repetindo, ufpb.br/cal. Lá você encontra todos os projetos já realizados e demais contatos. E olha, pessoal, outra iniciativa que já